que nos fala a respeito de uma manifestação, uma mobilização de indígenas agendada para hoje na BR-285. O senhor me ouve bem aí, Cacique? Bom dia.
Ouço bem. Bom dia.
Certo. Cacique, essa mobilização já iniciou? A previsão é que ela aconteça no trevo de acesso à Água Santa, entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha, não é?
Isso. A previsão é que ela se inicie. Iniciou agora, fazem 15 minutos. A partir das 9 horas a gente começou a mobilização. Trecho da BR interditado, parcialmente interditado, e buscando algumas reivindicações.
Vamos falar dessas reivindicações então, Cacique, sobre o que vocês estão manifestando, né? Qual é o pedido que é feito pelos indígenas?
Bom, é de conhecimento de todos que o governo que está hoje comandando o nosso Brasil foi apoiado e pelas comunidades indígenas, se não totalmente, mas quase 100%, 98% dos povos apoiaram esse governo. O que nos deixa tristes é o lançamento do Plano Safra, né? Que hoje conta com bilhões aí, se não me engano, são 500 bilhões em recurso para o agronegócio. Então, isso, por conta disso, a paralisação das BRs acontece aqui na região, acontece em Nonoai, enfim, acontece no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. As principais vias e rodovias, elas estão sendo bloqueadas nesse momento.
Para que fique claro, os indígenas são contra o Plano Safra e ajuda os agricultores?
Nós não somos contra o Plano Safra, e sim que haja algum tipo de investimento também, né, no MPI, no Ministério dos Povos Indígenas, e na FUNAI, para que haja homologação. A intenção é que haja investimento de recursos para que os processos demarcatórios eles prossigam, né? Por falta de recursos, esses processos estão parados, gerando cada vez mais atritos entre proprietários de terras onde o processo de demarcação atinge, dificultando mais e mais, e a cada dia mais que isso tem demorado, tem gerado atritos, tem gerado, às vezes, morte de indígenas, principalmente por conta dessa demora do Estado em fazer o estudo e delimitar espaços, né, sendo eles declarados como terra indígena ou não. Então, o nosso pedido é que o recurso ele chegue até a FUNAI, o recurso ele chegue até o Ministério dos Povos Indígenas, para que esses estudos sejam feitos e seja declarado, então, se é terra indígena ou não. Porque os povos indígenas, eles buscam espaços onde seus antepassados viviam. E se for declarado que a terra é indígena, o povo faz a ocupação. Caso não seja, o povo ele é bem sensato também reconhecer que aquele território não os pertence. Então eles acabam deixando aquele espaço. Enfim, a demora do Estado brasileiro em buscar soluções, ela tem gerado dificuldades, né? Tanto ao povo Kangang da região, e também aos agricultores que têm a sua posse da terra.
Cacique, a gente tem acompanhado nos últimos meses algumas movimentações, tanto no interior de Ibiraiaras quanto em Caseiros. Hoje há um processo também que vocês entendem que está em andamento de pedido de demarcação de terra indígena? E quantos hectares são solicitados, né, requisitados pelos indígenas aqui na região?
Não serei bem, não, não, a minha fala talvez ela não compreenda com exatidão o que o senhor tem me pedido, mas eu conheço algumas comunidades, inclusive algumas que entraram em um processo de reivindicação há pouco tempo, né? O Campo do Meio tem já 15 anos, né, de luta pelo território, e o território não abrange muitos agricultores, não, né? São em mais ou menos 15 agricultores que serão atingidos caso o território ele seja realmente demarcado, delimitado como terra indígena. Acontece que a demora, como eu já citei, ela tem agravado cada vez mais aí esses processos e o atrito ele tem sido mais constante.
Certo, para nós finalizarmos
falando
aqui...
Falando sobre quantidade...
Ah, sim, pode trazer esse número, por favor.
Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, nessa região nós temos 27 aldeias, né, em processo de demarcação. Isso totaliza mais ou menos uns 100 mil hectares que estão sendo reivindicados atualmente.
É, uma área grande. E agora, Cacique, para a gente orientar então os condutores, né, os motoristas que vão trafegar hoje pela BR-285, qual é que é o esquema dessa mobilização? É naquele sistema do pare e siga? Fica meia hora parado e depois libera o trânsito?
Isso, a gente segue o mesmo padrão, onde a gente sempre fez as nossas mobilizações, né, meia hora de trânsito paralisado, para que a gente também possa passar conhecimento dos motoristas o motivo, né, da paralisação. E também para que os motoristas não fiquem muito tempo parados, né? A gente também tem um acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que acompanha todas as nossas mobilizações.
Bom, ambulância, carros de saúde têm passagem liberada.
Isso. Como de praxe, esses veículos oficiais aí a gente tem acesso livre, né? Só conversar com quem está coordenando os espaços que o trajeto para eles é liberado.
Quantos indígenas, Cacique, participando hoje da mobilização?
Hoje, em torno de 500 a 600 indígenas aqui na BR-285, trevo de acesso à Água Santa e Gentil.
Tá certo. Muito obrigado pelo seu tempo, Cacique, por trazer essas informações aqui para a nossa comunidade.
Eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia.
Um bom dia para o senhor também. Conversamos aqui, Rudy, com o Cacique Seluir Camé Carvalho, que está mobilizado também na BR-285. Hoje, essa orientação, então, para quem vai em direção a Passo Fundo ou vem.